Paraná em Rede.
A lei do superendividamento traz educação financeira e proteção para o consumidor, inclusive com a possibilidade de negociação de dívidas em lote. A reportagem é de Amanda Yargas.
71,4% dos brasileiros estava endividado no último mês. O dado é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e é o pior índice desde que a pesquisa começou a ser realizada mensalmente em julho de 2010. Por outro lado, entrou em vigor a Lei do Superendividamento, com regras que mudam o Código de Defesa do Consumidor. O advogado Frederico Glitz, especializado em direito contratual, indica quem são os superendividados, conforme a lei.
É aquela pessoa natural que não consegue mais pagar todas as suas dívidas, dívidas essas oriundas de consumo, como prestações de serviço ou aquisição de produtos. E o interessante é que a própria lei afasta, por exemplo, alguns tipos de dívidas, aquelas que, por exemplo, são contraídas mediante fraude ou má-fé, né, que foram contraídas justamente para não serem pagas, mas também aquelas que envolvam produtos e serviços de alto luxo ou alto valor.
Na prevenção, a lei estabelece a criação de políticas públicas para a educação financeira do brasileiro e reforça o direito à informação com mais clareza nas regras dos contratos de crédito. A lei do superendividamento também tornou ilegal o assédio ou pressão para seduzir os consumidores, principalmente para pessoas idosas, analfabetas ou vulneráveis. Para os já endividados, garante uma parcela da renda que fica reservada à sobrevivência e não pode ser usada para pagar dívidas. Segundo o advogado, isso reflete um cuidado não apenas com o consumidor, mas também uma imposição de mudança na postura do mercado.
A lei traz, então, essa alteração do Código de Defesa do Consumidor, mencionando que é direito básico do consumidor garantias de práticas de crédito responsável. A ideia aqui de preservação de um certo patrimônio mínimo que permita a sobrevivência do consumidor, mas, claro, ao mesmo tempo em que eduque ele para agir no mercado. Então, com informações, por exemplo, acerca do preço, prevista de uma forma muito clara, muito explícita, até de forma resumida, prévia, enfim. É a ideia de que não só a educação seja do consumidor, mas também do mercado para melhor acolher o consumidor.
A lei também prevê que os consumidores superendividados podem renegociar as dívidas com todos os credores ao mesmo tempo, como explica o advogado.
O termo é equivocado, a própria lei diz isso, diz expressamente que não são a mesma coisa, mas é quase como se fosse uma falência do consumidor. Então, o que ele vai fazer? Ele constatando essa situação que ele se encontra de superendividamento, em que ele não consegue pagar suas dívidas, ele pode ir ao judiciário, ele pode solicitar o judiciário, mas claro que o judiciário é só mais uma porta, ele tem várias formas de fazer isso antes mesmo de judicializar a questão, mas se essas outras não derem certo, ele pode ir até o judiciário e pedir ao juiz, então, para que instaure um procedimento que visa, basicamente, repactuar suas dívidas. Né? E isso deve ser feito com todos os seus credores, que vão participar de uma audiência, para que essa recomposição obedeça a um planejamento, um projeto de pagamentos com um prazo máximo de 5 anos.
Repórter Amanda Yargas.
O prazo para se cadastrar ao auxílio emergencial para microempreendedores individuais e pequenas e microempresas no Paraná termina nesta terça-feira. Até esta segunda-feira, véspera da data limite, somente 35 mil se cadastraram de um total de 124 mil empresários que têm direito ao benefício, conforme a Secretaria da Fazenda. Podem se inscrever microempresários e microempreendedores individuais de 27 setores, como donos de restaurantes, bares, casas de festas e eventos, empresários do transporte escolar e comércio varejista de roupas. O auxílio é oferecido a setores mais afetados pela pandemia da Covid-19. Para receber auxílio, os empresários precisam fazer cadastro no site do programa, em auxilioemergencial.pr.gov.br. A Secretaria de Estado da Saúde recebeu na noite desta segunda-feira mais 141.570 vacinas contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech. As doses se somam às 67.600 Coronavac entregues à tarde. Os 209.170 imunizantes fazem parte da nova remessa anunciada pelo Ministério da Saúde no final da noite de domingo. As vacinas foram encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná, o Semipar, em Curitiba, e já começam a ser distribuídas aos municípios nesta terça-feira. O Paraná já conta com 6,1 milhões de vacinados com a primeira dose e 2,5 milhões de imunizados com duas doses ou dose única. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, comenta a chegada do lote.
Estamos aqui no Semepar, no Jardim Botânico. Recebemos agora uma quantidade de doses de vacinas contra o coronavírus. Já vamos começar a descentralizar essas doses para as regionais de saúde, com o intuito, a finalidade de manter o ritmo, a marcha da vacinação nos municípios paranaenses. Mais uma vez, agradecer ao Ministério da Saúde pelo envio das doses, a nossa estrutura aqui da Secretaria de Estado da Saúde, pela agilidade de conseguir trabalhar isso, e principalmente aos municípios paranaenses que estão juntos conosco, fazendo acontecer a vacinação. Vacinação, nesse momento, além de um ato de solidariedade, de amor ao próximo, é importante frisar. Nessa batalha, nessa guerra contra o coronavírus, também é importante deixar esse assunto da vacina no campo efetivo do bem-estar e da proteção aos paranaenses. Essas brigas políticas, esses momentos de discussão, não ajudam em nada. Nós temos que vencer vacinando. Por isso, a marcha da vacinação é o nosso foco e vamos focar e continuar vacinando. Por isso, agradecer a todos que estão colaborando nesse momento.
Durante a pandemia, muito se ouviu de familiares que não conseguiam acesso às informações sobre o estado de saúde de internados e até projetos voluntários para ajudar nessa comunicação. Agora, um projeto de lei quer resolver a situação com um sistema obrigatório de informação. Acompanhe a reportagem.
A deputada Mabel Canto, do PSC, apresentou um projeto de lei para facilitar a entrega de informações às famílias de pacientes internados com doenças infectocontagiosas, como a Covid-19.
Com a pandemia, nós acabamos tendo interrompido as visitas e também, em muitos casos, o próprio acompanhamento do paciente nos hospitais. E esse fato acabou gerando, então, essa falta de informações aos familiares que estão aqui fora. Como a pandemia também demonstrou que é possível, através aí de mensagens de texto, né, do celular, através de uma ligação do médico para um familiar de algum paciente, como foi em alguns casos de Covid aqui no estado do Paraná, que alguns hospitais aplicaram, nós entendemos que não só nos casos de Covid, mas de outras doenças infectocontagiosas que esse paciente esteja, os familiares possam então receber as informações dos hospitais, tanto públicos quanto particulares aqui do estado do Paraná.
Pela proposta em análise na Assembleia Legislativa do Paraná, uma pessoa seria cadastrada para receber informações diárias da equipe médica com horário determinado, conforme a rotina hospitalar. O estado do paciente deve ser informado por texto ou áudio via aplicativos de mensagens ou por telefone. No caso de agravamento do quadro clínico, o aviso deve ser imediato. Se o paciente tiver mais de 18 anos e estiver consciente, ele pode optar que as informações não sejam repassadas aos familiares, o que deve ser registrado no prontuário. Caso o paciente não saiba informar o contato ou não esteja consciente, os hospitais devem fazer a busca por meio dos seus serviços de assistência social. Segundo a deputada, a ideia é trazer mais tranquilidade aos familiares.
Essa é uma medida importante, né, que vai trazer um certo alívio, um certo conforto para as pessoas que estão aqui fora e que desejam, né, saber um pouco mais sobre o estado de saúde do familiar que está hospitalizado.
Repórter Amanda Iargas.
Ciclista maringaense se prepara e mira as Olimpíadas de Paris em 2024. A reportagem é de Letícia Tristão.
A jovem maringaense Amanda Kunkel tem apenas 19 anos, mas não se cansa de subir ao pódio, colecionando medalhas e levando o nome de Maringá para o ciclismo mundial. Em 2017, ela levou o título de vice-campeã nos Jogos Sul-Americanos, além de ter sido várias vezes campeã brasileira na modalidade. Amanda começou no ciclismo despretensiosamente e hoje integra a seleção brasileira de ciclismo.
Eu comecei no ciclismo em finalzinho de 2014. Eu só brincava de pedalar com meu pai, não era nada sério. Quando ele começou a me levar para as corridas de mountain bike mesmo, na estrada, e eu comecei a ganhar as minhas primeiras corridas. Aí o técnico do clube maringaense já ficou de olho em mim e me chamou para treinar no velódromo, na escolinha, e eu comecei a fazer escolinha de ciclismo daí em 2015. Em 2015, eu já competi o Campeonato Brasileiro e consegui 7 medalhas no Campeonato Brasileiro. Aí, a partir daí, eu ingressei nessa vida de ciclista e tô até hoje.
Segundo ela, o ciclismo é um esporte caro e difícil de ter apoio e reconhecimento.
Olha, é muito difícil se você não for ou atleta do futebol ou atleta do vôlei, porque outros esportes não são tão valorizados quanto esses. E no ciclismo é um esporte bem caro, sabe? Graças a Deus eu tenho apoio da Prefeitura de Maringá e apoio da Bolsa Atleta também, que é nacional, né? E esses patrocínios me ajudam muito para continuar no ciclismo, porque é um esporte muito caro.
E as Olimpíadas de Tóquio 2020 mal acabaram, mas Amanda já se prepara para somar pontos e chegar a disputar as Olimpíadas de Paris 2024. Por causa da pandemia, será um ano a menos de preparação, mas ela diz estar confiante e pretende levar o nome de Maringá para a competição.
Para conseguir competir lá nas Olimpíadas, eu tenho que ir conquistando coisas aos poucos, sabe? Primeiro eu tenho que, por exemplo, ser campeã paranaense para poder competir brasileiro, ser campeã brasileira para poder competir PAN, e assim vai. Eu tô focando primeiro nas coisas pequenas, como ir bem no campeonato brasileiro, para daí conseguir para alguns jogos aqui no continente, para, se Deus quiser, eu conseguir os pontos classificatórios para ir para a Olimpíada. Estou bem animada para treinar e competir. Eu viajo hoje para a República Dominicana para competir o Pan-Americano, Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada. Vai ser num circuito que junta um pelotão, aí quem chegar primeiro ganha. Como vamos ter só 3 anos, né, dessa vez para ir para as Olimpíadas, porque deu uma atrasada nas Olimpíadas de Tóquio, vai ser um pouco corrido, mas vou dar meu melhor para conseguir representar Maringá e o Brasil nas competições.
De Maringá, Letícia Tristão.
Jogadores do Atlético, o goleiro Santos e o lateral esquerdo Abner Vinícius, chegaram a Curitiba após a conquista da medalha de ouro. Os destaques do esporte agora com Anderson Luiz.
Esportes.
O goleiro Santos e o lateral esquerdo Abner Vinícius desembarcaram nesta segunda-feira em Curitiba após uma longa viagem de volta de Tóquio, onde conquistaram a medalha de ouro no futebol masculino nos Jogos Olímpicos. Os atletas foram recepcionados por suas famílias, que estavam no saguão do aeroporto Afonso Pena. Os jogadores ganharam o dia de folga e se apresentam ao Furacão nesta terça-feira. Ainda será decidido se eles viajam junto com a equipe para Quito, para o duelo contra a LDU pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira. O Internacional venceu o Flamengo por 4-0 no Maracanã, fazendo a maior goleada de um visitante dentro deste Brasileirão. E Yuri Alberto foi o grande destaque da partida, anotando 3 gols. Tyson completou a goleada. Esta foi a primeira derrota do técnico Renato Gaúcho no comando da equipe carioca. O Flamengo ocupa agora a quinta posição com 24 pontos. O Internacional é o 11º com 18 pontos. O líder da competição é o Clube Atlético Mineiro, 34 pontos conquistados. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.